Cisjordânia é uma região disputada entre Israel e Palestina. É parte do que a gente conhece hoje como Palestina. Por um lado, é um lugar conhecido por suas paisagens deslumbrantes e uma história milenar, mas é também palco de um dos conflitos mais tensos do Oriente Médio. Os assentamentos israelenses construídos em territórios ocupados têm sido uma questão central desse impasse e causam tensões e polarização tanto localmente quanto internacionalmente. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista, infelizmente fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel.
Nas últimas semanas, a situação não foi diferente. O ciclo de violência na região tem sido um dos mais intensos desde a criação do Estado de Israel, com a morte de colonos judeus e também de palestinos. Nessa segunda, dia 3 de julho, dia da nossa gravação, começou mais uma operação de Israel na Cisjordânia. Eu sou Amanda Natsiria, sou estudante de psicanálise e de temas relacionados à cultura judaica e à sociedade israelense. E para conversar com a gente hoje, o nosso convidado é o Henry Galski, que é jornalista, especializado em assuntos de política internacional e com ampla vivência e pesquisa do Oriente Médio. No ano de 2006, em Israel, ele cobriu para a rádio CBN o conflito que ficou conhecido como a Segunda Guerra do Líbano e atualmente vive em Israel e faz parte da equipe do site israeldefato.com, site de notícias sobre Israel em português. Henrique, pronunciei certo seu nome?
Pronunciou. Pô, você está de parabéns, assim, pela experiência da minha vida.
Muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez por fazer parte aqui da nossa conversa, por ter aceitado o nosso convite.
Super obrigado pelo convite.
Então vamos lá. Bom, como não podia ser diferente, nossa ideia hoje, né, é falar sobre os assentamentos, claro, mas a gente não pode deixar de aproveitar a sua presença aqui para falar da operação que começou nessa segunda-feira, o dia que a gente está gravando. Uhum. E ainda mais você aí, né, acompanhando tudo tão de perto. Então, eu queria que você começasse comentando, por favor, o exército israelense afirma que isso tudo se trata de uma tentativa de acabar com o terrorismo em Jenin. Mas o que de fato está acontecendo aí? O que está rolando?
Na verdade, Jenin é uma cidade, é uma província, na verdade, que tem 350 mil habitantes. A cidade de Jenin e o campo de refugiados de Jenin são parte importante dessa província, ocupam um papel central também no conflito, porque, eu não sei se vocês estão lembradas, em 2002, na época da Segunda Intifada Palestina, Jenin protagonizou um episódio muito marcante no conflito, porque Israel novamente fez uma tentativa de tentar tirar armas dos palestinos e tudo mais, em Jenin, e inicialmente houve uma grande confusão do ponto de vista de comunicação. Havia relatos que Israel havia matado 50 mil pessoas, depois esse número caiu para 500 e terminou com algo em torno disso. Quer dizer, há uma diferença muito grande, porque Israel, a narrativa é de que Jenin ele é um ponto importante de receptação e acumulação de armamento por parte dos palestinos. Que é uma espécie de território livre no norte da Cisjordânia. Novamente, Jenin volta a ocupar um papel importante nessa história de conflito entre israelenses e palestinos 20 anos depois. Né? Durante esses 20 anos, a gente fala muito sobre a retirada israelense de Gaza em 2005, mas muitas pessoas não se recordam, ou mesmo não sabem, que Israel se retirou de 5 assentamentos importantes no norte da Cisjordânia, próximos a Jenin. Então, Jenin, de fato, acabou sendo um território, apesar de ser um território onde Israel ainda tem o domínio do ponto de vista de segurança, das fronteiras, e tem uma liberdade de realizar operações, é um território onde praticamente não havia mais assentamentos. E acabou se desenvolvendo em Jenin a ideia de receptação de armas, inclusive a uma fábrica de armas importante até dos palestinos nesse território. E, novamente, ao longo desse ano, desses últimos 6 meses, a região se tornou um ponto importante no conflito, né? De muita violência e tudo mais. Já foram 140 palestinos mortos e algo em torno de 30 israelenses mortos só nesse ano na Cisjordânia. Né? O norte da Cisjordânia, muitas pessoas aqui em Israel chamam de Samaria, e onde fica Jenin, é um território importante nessa história também, nesse momento. Então, de acordo com a narrativa israelense, houve a necessidade de fazer uma operação terrestre, que é sempre muito arriscada, depois dos acontecimentos da última semana, porque teve um confronto diretamente armado entre israelenses e palestinos, entre forças israelenses e homens armados palestinos em Jenin, quando morreram 7 palestinos e deixou uma série de soldados israelenses feridos, mas nenhum deles morreu. Na sequência, houve um atentado terrorista em Eli, próximo ao assentamento de Eli, que deixou 4 civis israelenses mortos. Então, há uma escalada muito clara nessa violência. E aí, com isso, claro, principalmente em função do perfil da atual coalizão do governo israelense, era absolutamente improvável imaginar que o governo não tomaria nenhuma atitude. E a resposta veio agora. A dúvida era basicamente se haveria uma ocupação da Cisjordânia e se haveria uma ofensiva de larga escala. Aparentemente não, pelos sinais que a gente tem até o momento. A ideia é se concentrar em Jenin e nessa luta com drones, mas também com homens em campo. Mas aquela história que eu sempre uso, a metáfora da pedra no lago, né? Você joga uma pedra no lago, você tem o controle só do momento que você joga a pedra, mas você não tem controle sobre o que vai acontecer na sequência, né?
Eu acho que é importante a gente dar essa contextualização do momento, até para falar do nosso tema principal, que são os assentamentos, né? Então, Henri, por favor, explica para o nosso ouvinte que, assim, pode ser que ele não entenda nada. O que, que são esses assentamentos judaicos na Cisjordânia? Como eles evoluíram ao longo do tempo? Porque os assentamentos não existem desde que existe Israel. Os assentamentos existem desde 1967, depois da Guerra dos Seis Dias, não é isso?
Isso, exatamente. Na verdade, do momento que Israel se viu com a soberania desses territórios, né? Israel conquistou esses territórios, como você bem disse, na sequência da Guerra dos Seis Dias. Não só a Cisjordânia, mas também a Faixa de Gaza. E não conquistou esses territórios dos palestinos. Esses territórios pertenciam até aquele momento ao Egito, a Faixa de Gaza, e à Jordânia, a Cisjordânia. A partir do momento em que Israel conquistou esses territórios e se viu tendo o controle sobre grandes populações árabes, hostis, evidentemente, houve uma grande discussão interna em Israel sobre o que deveria ser feito. Havia quem defendesse a devolução a Egito e Jordânia, respectivamente, mas a corrente vencedora do pensamento político israelense naquele momento, prevalente e que permanece até hoje, é que Israel deveria manter algum tipo de controle. E a partir daí iniciou-se um processo também de construção de cidades israelenses dentro desses territórios. Os assentamentos, muitas pessoas devem imaginar assentamentos, porque a palavra em português ela leva a essa compreensão, a essa interpretação, como barracas, tendas, trailers, etc. Não, tem cidades inteiras. Então, por exemplo, você tem um grande bloco de assentamentos, que é o bloco de Ariel, que fica bem no centro da Cisjordânia. A gente está falando de uma cidade com mais de 50 mil habitantes, com universidade. Realmente são cidades com todas as complexidades quando a gente pensa em cidades, né?
Até a universidade tem, né?
Ariel é uma universidade grande até, onde estudam, inclusive, não só israelenses judeus, mas estudam árabes israelenses também. Enfim, tem toda uma complexidade. E é super importante a gente falar disso, Amanda e Anitta, porque os assentamentos eles ocupam papel central não só no conflito, mas na ideia de solução do conflito. Porque existe uma corrente, no mundo ocidental principalmente, que acredita que o fim dos assentamentos encerraria o conflito entre israelenses e palestinos. Infelizmente, isso não é verdade, é a questão muito mais complexa, mas acho que a gente pode falar disso na medida em que a gente for conversando, né?
E existe alguma motivação política por trás da construção desses assentamentos na Cisjordânia?
Claro. Desculpa.
Sim, né? Não, sim. Não, pode interromper à vontade. Porque né, esses assentamentos surgem inicialmente como uma iniciativa religiosa. Né? Uhum. Tem todo aquele discurso de que a terra pertence a Deus e que não poderia ser, né, do Estado, de povos, né? Mas hoje é muito mais um debate político, né?
Muito embora a atual coalizão de governo israelense, vocês sabem disso, ela tem uma série de elementos políticos que Na verdade, eles detêm 20% dos cargos da atual coalizão, que são pessoas profundamente ideológicas, que aqui em Israel são chamadas de extrema-direita, que é um termo muito problemático para Israel, né, obviamente, mas que podem ser chamadas dessa maneira. Elas acreditam que Israel deve anexar a Cisjordânia, de que elas são absolutamente contrárias a qualquer tipo de Estado palestino, em qualquer fronteira que seja, e elas têm uma visão que o Yuval Noah Harari, grande filósofo, historiador, né, mais historiador, escritor, ele chama de coalizão messiânica, né? E essas pessoas têm muito, muito desse elemento de messianismo, porque eles veem na Cisjordânia um passo de anexação do território integral, do que seria a grande Israel bíblica e tudo mais. Então, eles não entendem exatamente que tipo de solução política poderia existir para uma demanda de autodeterminação do povo palestino. E essa autodeterminação, pelo menos do que se entende pelos planos de paz dos últimos 30 anos e pelo que o mundo ocidental entende que vai ser a solução, essa demanda compreende que a Cisjordânia, em sua integralidade, em parte ou por meio de devoluções proporcionais por parte de Israel, ela deve ser a parte integrante e a maior parte de um futuro Estado palestino, né?
E como que é a situação na prática, Henri, da vida dessas pessoas que moram nos assentamentos? Porque, voltando um pouquinho no tempo, quando foi dissolvido o último governo, o governo Lapid-Bennett, ele caiu por causa dos assentamentos, né? Uhum. Foi o seguinte que aconteceu. Quem mora nos assentamentos, eu já estou adiantando uma parte da sua resposta, vive sob as leis de Israel, apesar de estar fora do que é o território de Israel na prática mesmo. E a cada 5 anos, essa lei tem que ser renovada, a lei que diz que essas pessoas vivem sobre a legislação israelense. E chegou nesse momento no governo Lapid-Bennett. E o próprio Benjamin Netanyahu, que está no centro dessa coalizão de extrema-direita, que apoia a anexação, né, cujos parte dos membros apoiam essa anexação, ele mesmo articulou para que esses colonos, para que essa lei não fosse renovada. Só que essa lei não pode não ser renovada, porque aí viraria provavelmente uma matança em massa dos colonos, ou os colonos matariam. Viraria realmente uma terra sem lei, de forma meio que literal. E ele articulou para que isso não acontecesse, para que a lei não fosse renovada. E aí, para que essa lei não parasse de vigorar, teve que dissolver o governo com o objetivo de que essa tramitação parasse, para que houvesse novas eleições e só na próxima legislatura essa lei fosse aprovada novamente. Mas na prática, como vivem essas pessoas? Porque na minha cabeça, de quem mora do outro lado do mundo, eu fico com uma sensação de que eles vivem em ilhas, e até os próprios atentados contra os colonos dão essa impressão. Eles estão cercados de pessoas que vivem na Palestina, que são palestinos, e muitas vezes estão mais longe de Israel, mas não querem sair de lá por N motivos. Alguns porque é mais barato, muito mais barato morar em assentamento do que morar em Tel Aviv. Ou por uma questão religiosa. Mas você falou, também tem grandes cidades, grandes universidades. Então, como que é a vida dessas pessoas na prática?
Olha, você tocou num ponto que é fundamental, né? E eu, nos meus textos, eu sempre tento trazer a realidade do que acontece aqui em Israel. As pessoas, muitas vezes, de fora, elas tendem a pensar que em Israel as pessoas acordam e dormem em função do conflito entre israelenses e palestinos, ou conflito árabe-israelense. Na verdade, são pessoas comuns, como quaisquer outras, que têm contas a pagar, precisam alugar imóveis, fazer suas hipotecas imobiliárias até para comprar um imóvel, pagar contas e tudo mais. Israel tem um problema seríssimo de moradia, que todos nós experimentamos, que são valores altíssimos. Outro dia eu estava caminhando por Tel Aviv e vi, eu adoro parar em frente a corretoras, tá? Isso não tem nada a ver com o nosso podcast. Eu gosto de ver sempre apartamentos e tudo mais. Você vê, às vezes, apartamentos em Tel Aviv, eu tomei um choque, assim, 5 milhões de dólares, um apartamento de 3 quartos, 9 milhões de dólares, 25 milhões de dólares. É assim, uma especulação imobiliária sem freio nenhum. E Israel é um país pequeno, e como muitos países pequenos, a moradia é um desafio. Aliás, não só países pequenos, né? O Brasil também tem desafios seríssimos de moradia, moradia popular, moradia com valores que sejam justos para pessoas pagarem e tudo mais. Israel não resolve esse problema. A tentativa israelense de resolver esse problema é habilitar mais construções. É que eu não falo só de assentamentos, eu falo do país inteiro. Só que o que acontece na prática? Existe um problema aqui em Israel que, para você iniciar uma hipoteca, que não é financiamento imobiliário como no Brasil, é hipoteca. Você precisa dar de entrada um valor de 25% do valor total do imóvel. Só que, ao contrário do Brasil, nós não temos em Israel a figura do fundo de garantia por tempo de serviço. Você não pode usar o seu FGTS, o valor que se acumula lá, para dar entrada no imóvel, que é como muitas pessoas no Brasil fazem para adquirir seus imóveis. Aqui, ou você tem 25% do valor, ou você vai pedir para alguém, ou você vai pedir um empréstimo e tudo mais. Eu moro numa cidade, Haris, que é a cidade mais nova de Israel, que fica a 20 quilômetros de Jenin, dentro de Israel, só para deixar claro, a 2 quilômetros da fronteira com a Cisjordânia, tá? Mas dentro de Israel não é assentamento. Isso.
2 quilômetros.
No final da cidade a gente vê as luzinhas de cidades palestinas e tudo mais. Um imóvel aqui, a nossa cidade aqui, ela é considerada uma das cidades mais baratas para se comprar um imóvel. Um imóvel de 3 quartos e sala nesta cidade custa em torno de 1,5 milhão de shekels, que dá mais ou menos 2.200.000 reais. Eu não sei em São Paulo, mas eu andei fazendo umas buscas. Imóveis até em Pinheiros, que é um bairro muito legal, custam menos do que isso, não é?
Sim, custam aproximadamente, assim, eu vou falar, eu moro na Zona Oeste de São Paulo. Um apartamento deste tamanho custa metade desse valor. No caso, se você pensar que tá 2 para 1, R$2 dá um cheque.
Tá mais ou menos 1,35 agora, porque não, o cheque se desvalorizou.
Se a gente arredondar e fizer 1 por 1, dá metade do valor.
É isso. Numa área boa de São Paulo, né?
Sim.
A região que eu moro aqui, para o padrão de Israel, ele é considerado periferia. O conceito de periferia em Israel é diferente do Brasil. Periferia em Israel é basicamente tudo que não é Tel Aviv, Haifa, a Orla de Israel, principalmente a Orla Norte e Jerusalém. Todo o resto é periferia, que é a região distante dos grandes centros, distante para o padrão de Israel, tá? Porque eu pego um trem, em 40 minutos eu estou em Tel Aviv, as pessoas do meu trabalho acham que eu viajo grandes distâncias, elas nunca viveram no Brasil, não fazem ideia do que seja viajar até o trabalho, né? Mas tudo isso para dizer que um imóvel na Cisjordânia, num assentamento, ele tende a ser menor do que o valor que eu pago atualmente, que é a cidade considerada com preços mais em conta de Israel. Isso leva muitas pessoas, inclusive não religiosas, a morar em assentamentos. Porque a gente muitas vezes faz associação direta entre assentamentos e pessoas religiosas absolutamente ideologizadas para a constituição, né, da Grande Israel e tudo mais. Não é o caso. Agora, a vida dessas pessoas é uma vida de desafios muito grandes. Porque no meu trabalho tem um cara que mora num assentamento. Ele é o único cara do meu trabalho que mora num assentamento. Trabalha no helpdesk, com certos computadores e tal. Ele relata situações do tipo, hoje ele não pode ir para o trabalho porque está tendo um conflito na única estrada que leva ele de volta para dentro de Israel. Não é uma situação confortável, mas como você disse, dentro dos assentamentos são espécies de ilhas, assim. São casas bonitas, muitas vezes confortáveis, mas aquela história, você está cercado por uma população que lhe é hostil e que é majoritária. Eu trouxe números para a gente conversar, né? Hoje existe mais ou menos 2 milhões de palestinos morando na Cisjordânia. É difícil precisar números, porque os números são da autoridade palestina. Também existe toda uma problemática em torno das estatísticas, que as estatísticas são parte do conflito, essa questão quem é refugiado, quem não é, enfim. A gente trata mais ou menos como 2 milhões de pessoas. Moram 465.400 colonos judeus, de acordo com o último dado disponível de 2021, na Cisjordânia. É uma população que você pode dizer assim, é menor do que a população palestina, mas é uma população relevante, principalmente se você considerar que em Israel há hoje cerca de 9,5 milhões de pessoas. Você está falando de 400 e poucas mil. A cidade de Tel Aviv tem cerca de 500 mil habitantes. A cidade, não a região metropolitana. Então, é mais ou menos o que seria uma população de Tel Aviv morando em meio a uma população muito hostil palestina.
E, bom, quando a gente fala de assentamento, né, a gente sabe que eles causam muito impacto na vida das pessoas, né? E é um assunto que a gente sempre tem que voltar a falar, né? Nem sempre no debate sobre o conflito, sobre Israel, Palestina, esse assunto, pelo menos na diáspora, é discutido, mas aqui a gente, no IB, sempre faz muita questão de trazer isso para discussão.
Uhum.
Mas como que os assentamentos têm, na prática, né, do dia a dia, têm afetado principalmente as perspectivas de solução do conflito entre Israel e Palestina?
Ah, isso é muito importante, o que você falou. Na verdade, são duas coisas diferentes. Os assentamentos, eles são um empecilho real para a solução do conflito? Com certeza, eles são um empecilho real. Por uma situação óbvia que não tem a ver com opinião, mas com fato. Se a Cisjordânia é um território onde os palestinos, segundo os planos de paz, deverão estabelecer o seu Estado, a presença de cidadãos israelenses, menos cidadãos israelenses, mas as forças de segurança israelenses, a soberania israelense sobre determinados territórios, ela é um impeditivo à criação de um Estado palestino. Isso é um ponto. O outro ponto, que não tem nada a ver com isso, é: o fim dos assentamentos garantiria o fim do conflito entre israelenses e palestinos? Porque a situação não é tão maniqueísta dessa maneira. Vou te dar um exemplo. O Irã fez agora uma publicação, depois desse início de ciclo de violência na Cisjordânia, houve duas lideranças palestinas que tiveram encontros em Teherã com o governo iraniano, com o presidente Ibrahim Raisi, inclusive. E depois eles emitiram uma nota, o Irã, como Estado, emitiu uma nota dizendo o seguinte: em nossas reuniões ficou claro que o povo palestino considera que a resistência é a única forma de se opor e de vencer a ocupação de 75 anos de Israel. Vocês entendem qual é a pegadinha dessa frase? Não? Não ficou claro?
De novo, vamos tentar de novo essa charada.
Não, a charada é a seguinte: o comunicado do governo iraniano é: a resistência é a única forma palestina de conseguir vencer a ocupação de 75 anos de Israel.
Tudo bem, cometerá Tudo bem? Terroristas contra israelenses. Essa, para mim, é a mensagem.
Errei? Mas tem uma pegadinha. Posso dizer qual é?
Por favor.
A pegadinha é 75 anos de ocupação israelense.
Porque, como a gente falou no começo, a ocupação começou em 67, não em 48.
Sim. 48, quando eles falam 75, eles estão se referindo a 48, que é a independência de Israel, quando não havia assentamento nenhum. Ou seja, os iranianos consideram que a ocupação israelense é a própria existência de Israel em fronteiras reconhecidas internacionalmente. Então, significa o seguinte: Israel pode amanhã, um milagre acontecer, retirar todos os israelenses que moram lá, acabar com todos os assentamentos, entregar a chave de volta para a autoridade palestina, para o Irã, para os elementos mais extremistas, como a Jihad Islâmica, o Hamas, etc., o conflito não vai ter terminado. Então, são duas coisas que não se excluem: dizer que os assentamentos são impedimento à resolução do conflito, o que é um fato, e dois, dizer que o fim dos assentamentos não garante o fim do conflito. Entendem?
Sim. Sim.
Porque essa, muitas vezes, e aí eu já emendo numa coisa até que vocês não me perguntaram, que é a seguinte: existe uma visão, a gente fala muito de mansplaining, né? Que é quando os homens tentam explicar: não, peraí, ela não quis dizer isso não, deixa eu explicar para você. Tem uma coisa absolutamente nefasta que da cultura machista, que todos nós fomos criados, etc. Mas existe também uma espécie de westplaining, vamos dizer assim, que é uma ideia ocidental de dizer como os palestinos imaginam que será o fim do conflito. É claro que os planos de paz consideram que os assentamentos são um impedimento, mas eles, muitas vezes, eles falam em nome de agentes desse jogo do conflito entre israelenses e palestinos, que em momento nenhum se pronunciaram. Ninguém chegou para a Jihad Islâmica Palestina ou para o Hamas, que são players importantes no conflito entre israelenses e palestinos, e disse o seguinte: vocês topam o seguinte, olha, se a gente conseguir fazer com que o governo de Israel assine aqui e acabe com todos os assentamentos, vocês ficam de boa com essa parada aqui? Vocês encerram o conflito? Ninguém perguntou, mas a gente imagina qual seja a resposta.
E aí você está falando de players importantes, então eu queria entrar nos players importantes do governo de Israel, porque eu imagino que você tenha mais acesso à informação do que eles fazem e pensam do que faz e pensa o Hamas e a Jihad Islâmica, né? Então, bom, esse ano, desde que começou o novo governo Benjamin Netanyahu, foram aprovadas pelo governo, a construção foi aprovada pelo governo a construção de quase 6 mil unidades habitacionais na Cisjordânia. Não são novos assentamentos, são novas unidades habitacionais nos assentamentos que já existem. Eu queria saber se é possível dizer que essa atual coalizão, que tem tantos membros de extrema direita como Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, eles mesmos, colonos no caso, têm influenciado, como isso tem influenciado no aumento da tensão no território. E aí, eu não estou falando de processo de paz, justamente essa diferenciação que você fez. Estamos falando da tensão entre os seres humanos. Porque, por um lado, o meu sentimento, mais uma vez, eu sei que eu e a Amanda estamos aqui do outro lado do mundo, mas, por um lado, tem um sentimento de que as ações que Israel tem tomado estão influenciando na radicalização dos grupos terroristas palestinos, e também tem, ao mesmo tempo, influenciado nas ações terroristas dos colonos israelenses, que têm promovido o que a imprensa israelense chama de pogroms, que são ataques violentos dos colonos israelenses contra a população da Cisjordânia. Ataque violento, traduzindo muito claramente, colocar fogo em casas, em carros, em comércios. Os colonos israelenses estão fazendo isso. Então, qual que é o papel desses atores extremistas do governo na tensão que Israel está vivendo, uma tensão inédita nos últimos 20 anos, digamos assim?
Você tem toda a razão na sua observação. Na verdade, esses atores, eles validam a tese de que não haverá um Estado palestino e de que é permitido colonizar o território. Quando eles se tornam oficiais do governo, e a gente está falando de dois ministros do governo de Israel que têm essa visão de anexação, de que não haverá Estado palestino e tudo mais, que são elementos radicais, inclusive, que no passado já legitimaram posturas como a violência por parte de colonos contra palestinos. O Bezalel Smotrich, recentemente, vocês lembram que aconteceu um episódio em Huwara, que é bem no centro da Cisjordânia, quando dois judeus foram mortos por atiradores palestinos, terroristas palestinos, quando estavam no carro. Esse acontecimento, ele precipitou uma série de atos de violência por parte de colonos contra palestinos que não tinham nada a ver com esses terroristas que mataram os judeus que estavam dentro do carro, fazendo esse tipo de coisa. Atear fogo contra casa, atear fogo contra carros palestinos e tudo mais. O Bezalel Smotrich, que é ministro das Finanças, ele curtiu um tweet de um sujeito que disse que Huwara tinha que ser apagada do mapa. Então, quando um elemento do governo ele tem uma atitude como essa, ele está ratificando uma visão extremista. Isso é absolutamente grave. Por outro lado, falando dos players também, a gente tem um player muito enfraquecido nesse conflito, que é a Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina hoje vive um momento de contradição profunda, porque, por um lado, na semana passada, ou no início dessa semana, dependendo se você está em Israel ou no Brasil, o início da semana muda. Domingo é início da semana, né? E, por exemplo, eles disseram, o governo israelense disse que a Autoridade Palestina tinha que fortalecer o combate aos terroristas em Jenin, que as forças de segurança palestinas deveriam levar adiante esse combate. Mas, ao mesmo tempo, Israel enfraquece a Autoridade Palestina. Não só Israel enfraquece a Autoridade Palestina, como essa é a estratégia de longo prazo do Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu é primeiro-ministro de Israel praticamente de modo ininterrupto entre 2009 até hoje. Ele ficou fora do governo 14 meses, né? Quando entrou a outra coalizão de Naftali Bennett e Yair Lapid. Durante todo esse tempo, a estratégia de Bibi é empurrar o conflito e não solucioná-lo, não buscar uma forma de engajamento pacífico, não buscar uma forma de chegar às fronteiras finais de Israel, etc. É fingir que o conflito não existe, né? E agora ele chega e pede para a Autoridade Palestina conseguir impedir que esses terroristas tenham um livre território de atuação em Jenin. São coisas absolutamente contraditórias. Aliás, apesar de tudo isso, contradição é o sobrenome desse conflito mesmo, né? Aqui na Cisjordânia, hoje, por exemplo, eles conseguiram, a Autoridade Palestina conseguiu prender um sujeito chamado Morad Malaisha, que é um alto comandante do batalhão Jaba, que é um dos grupos armados mais violentos que operam na Cisjordânia, próximo a Jenin. Jaba é um dos distritos de Jenin e tudo mais. foi a própria Força de Segurança Palestina que prendeu esse cara que estava sendo buscado por Israel há bastante tempo. Mas, ao mesmo tempo, a autoridade palestina, por exemplo, o porta-voz do Mahmoud Abbas, que é o presidente palestino, disse que a ofensiva atual é um novo crime contra o nosso povo indefeso e tudo mais. Então, eles ficam caminhando sobre uma linha tênue, que é muito complicada. Mahmoud Abbas vai completar, se eu não me engano, 88 anos em novembro desse ano. Ele já é um presidente considerado corrupto pela maior parte da população palestina, que não realiza votações. Ele é presidente ininterrupto desde de 2006, ele sucedeu o Yasser Arafat, e ele sabe que se realizar eleições hoje na Cisjordânia, esse é um dos motivos pelos quais ele não realiza, a chance é muito grande de que o Hamas vença as eleições. Então, a possibilidade de agravamento do conflito é ainda maior. É um cenário muito complicado nesse momento.
E como você mesmo disse, Henry, é uma coisa que a Dani Kresh repete muito sempre, né? O israelense não acorda e vai dormir pensando no conflito, né? Uhum. Não fica pensando, tomando café.
Pensando na hipoteca mais, né?
Levar o filho para a escola, né? E não no que será que está acontecendo na Cisjordânia. Mas como eu queria que você comentasse para a gente, para quem está ouvindo, como que esse debate é feito, de fato, dentro da sociedade israelense, né? Porque, de uma maneira ou de outra, tem, né, não dá para evitar que o cotidiano seja alterado, né? Então, as pessoas estão ali no meio, né? E o conflito está acontecendo e isso acaba afetando, imagino, a vida das pessoas. Principalmente com a recente escalada de violência. Aqui mesmo, né? Antes a gente começou a gravar aqui, chegou... A Anitta contou para a gente que chegou uma notificação aí de um atentado que aconteceu em Tel Aviv, né, em Bnei Brak. Um adolescente palestino cometeu um atentado à faca, né? Então a coisa está acontecendo ali, né, na cidade, no centro da cidade, e isso acaba, né, assim, né, afetando a vida das pessoas. Como que esse debate acontece, então, aí no dia a dia?
Claro, o debate ele é parte integral da sociedade, né? Mas o que acontece hoje em Israel é algo que todos nós vivemos no Brasil recentemente, é uma questão profunda de polarização política, né? A reforma judicial levada adiante por essa coalizão de governo, ela precipitou essa polarização de uma forma que me lembra muito o Brasil durante o período do Bolsonaro. Então, você tem, por exemplo, uma população que é hoje considerada a população mais religiosa. Outro dia eu vi até uma pesquisa dizendo isso. A população religiosa tende a defender a reforma judicial. A população laica tende a ser contrária. A população laica tende a ser contra os assentamentos. A população religiosa tende a ser favorável. Todos esses elementos contribuem para um debate hoje que ele está no cerne da sociedade israelense e que está moldando a própria ideia de identidade israelense. Porque hoje, eu sentia isso muito no Brasil, você conversava com uma pessoa e ela falava assim, esse Supremo aí fazendo esses abusos não dá. Você já sabia em quem a pessoa votava no Brasil. Aqui em Israel, mais ou menos, está indo por esse caminho. Outro dia, eu vou contar uma história para vocês, eu fui no chaveiro, me mudei de apartamento, aí eu fui no chaveiro para ver quanto custava para o cara colocar uma nova chave aqui em casa, né? Aí o cara falou assim, esse negócio dos juízes é um problema. Eles se escolhem a si mesmos. Essa é a narrativa da atual coalizão de governo, de que é preciso uma reforma judicial porque os juízes escolhem-se a si mesmos, o que não é verdade. Existe uma comissão de seleção de juízes, tem toda uma questão que é composta por membros do governo, membros da oposição, membros da ordem dos advogados, É complexo. Aliás, eu estava fazendo até uma pesquisa sobre como são escolhidos os juízes em vários países. Aqui em Israel existe até um comitê de seleção bastante democrático, inclusive, que debate com membros de oposição e tudo mais. Mas conseguiu-se fazer essa narrativa por meio dos métodos aplicados pela extrema-direita no mundo todo de que os juízes se escolhem a si mesmos e de que eles são os privilegiados. Aqui tem um elemento muito particular da sociedade israelense, Ashkenazim, que é a ideia de homem branco israelense de esquerda. Porque aqui os Ashkenazim, que são os judeus que têm origem na Europa Central, oriental e tudo mais, são todos de esquerda, e comunistas e que criaram o país sob bases de esquerda socialistas. Porque, claro, voltando no tempo, inicialmente mesmo, Israel teve como propósito sua fundação ser um país igualitário, com base de esquerda e com elementos que tinham essa experiência europeia de ver o mundo. Naquele momento, na década de 40, 30, etc., antes disso até nos congressos sionistas e tudo mais, havia um debate sobre se a salvação do mundo era o socialismo e tudo mais, e o sionismo, nas suas origens, laico, ele teve como elemento principal esse socialismo que era debatido na Europa, muito natural. Isso hoje, para Israel, hoje, trazendo para os dias de hoje, isso acabou virando uma espécie de fla-flu, que é o fla-flu do dia a dia aqui em Israel, que é você é favorável ao povo, que é o povo sefaradi, quer dizer, os judeus de origem árabe, oriental e tudo mais, que são o verdadeiro povo e que vivem, de acordo com essa narrativa, e que vivem mais nas periferias, inclusive na cidade aqui onde eu moro, eles tendem a ser cooptados ideologicamente pelo discurso do Likud, que diz que, na verdade, o Likud vai conseguir equilibrar a justiça na sociedade israelense contra os privilegiados de esquerda de Tel Aviv. Vocês percebem que esse discurso ele tem uma adequação com o modo de ver o mundo da extrema-direita, não só em Israel, mas em outras partes do planeta?
Sim, é um método muito conhecido, né, de construção de narrativa.
Exato. Então, essa é a forma de debate hoje. E a questão dos assentamentos entra nisso também, porque quem não defende os assentamentos é considerado automaticamente de esquerda, socialista. Por exemplo, o que o Netanyahu faz com os adversários dele, vocês vão se lembrar muito bem daí do Brasil, é dizer o seguinte: ele é verdadeira direita. Quem não está com ele é de esquerda. O Lapid, para ele, é de esquerda. O Benny Gantz é de esquerda, para ele. Isso parece para vocês alguma coisa, não?
Além de uma piada de mau gosto, né? Lembra muita coisa mesmo. Tipo, João Dória de esquerda e afins.
É isso, o PSDB é de esquerda, o DEM é de esquerda. Tá entendendo? Cara, é uma coisa que é um discurso que pegou.
Aqui até nazismo era de esquerda, né? Pro ex-presidente nosso aqui.
Exatamente, quer dizer. Então, esse discurso hoje é o discurso, é a fonte de debate da sociedade israelense. Hoje, se você entra num lugar, como eu entrei, você fala alguma coisa, eu falei para o cara o seguinte, existe um comitê de escolha dos juízes. Ele já gritou, falou, não tem não, eles mesmos se escolhem sozinhos aí. Aí acabou, né, a discussão, porque eu não tenho nem paciência, nem tempo para isso, né? Então, enfim.
E eu vou fazer uma pergunta, Henrique, é praxe, assim. Não estou otimista, depois da nossa conversa, não acho que as perspectivas sejam positivas, mas como você vê as perspectivas para a questão dos assentamentos na Cisjordânia? Tem alguma possibilidade, alguma remota possibilidade de solução pacífica e sustentável para essa questão ou está difícil de vislumbrar algo nesse sentido?
Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu sou favorável a entregar todos os problemas do mundo às mulheres resolverem. Os homens já vieram até aqui e está aí o resultado desse domínio masculino na política, nas decisões globais. Tem uma mulher que eu gosto muito, chamada Einat Wilf. Não sei se vocês a conhecem, ela escreveu esse livro aqui, é uma pena que a gente não está mostrando, mas esse livro aqui, ó. Vocês estão vendo?
Lembra
gente
o título aí.
Chamado The War of Return. Esse livro eu acho que foi editado em português também, tá? Eu acho que seria a Guerra do Retorno, uma coisa assim.
Vou procurar aqui.
Ela é uma pessoa incrível. Ela foi parlamentar pelo Partido Trabalhista Israelense. Ela escreveu esse livro com um cara chamado Adi Schwartz, mas são basicamente as ideias que ela defende. Tudo isso para dizer o seguinte... Ela é uma escritora, intelectual. Acho que hoje ela, inclusive, já nem mora mais em Israel, dado o otimismo dela. Não, brincadeira. Ela fala o seguinte, os assentamentos hoje, os principais blocos de assentamento, com exceção de Ariel, eles concentram 75% da população israelense que vive nos assentamentos. E esses assentamentos, são seis blocos principais de assentamentos, tá? Vou ler para vocês aqui. Que é Maaleh Adumim, Modi'in Ilit, Ariel, Gush Etzion, Givat Ze'ev e Beitar Ilit. O total de pessoas que vivem nesses assentamentos é mais ou menos 360 mil pessoas dos 460 mil. Na visão dela, é possível, por meio de negociações, desmontar todos esses assentamentos, com exceção de Ariel, porque fica muito para dentro da Cisjordânia, e seria muito difícil trazer para dentro das fronteiras israelenses. A visão dela não é desmontar, mas é trazer para dentro da fronteira israelense. E, em troca, dar territórios aos palestinos como compensação de partes de Israel. Essas 75% de pessoas vivem em 4% da Cisjordânia. Isso parece um pouco mais otimista, não parece? Se 75% moram em 4% da Cisjordânia, significa que 96% da Cisjordânia pode ser parte de um território de um Estado palestino que não tenha os assentamentos, que eles passarão para dentro das fronteiras israelenses. O problema é que, quanto mais Israel se envolve nos assentamentos, mais autorizações o governo dá, mais difícil fica chegar a essa solução proposta por ela. Então, é um otimismo até certo ponto, né? Eu vi também ao longo do outro governo, um governo mais diverso, composto por partidos de esquerda, de direita, de centro, partido árabe, etc., com muito mais mulheres, inclusive, no governo, que havia uma intenção de bastidores, isso foi pouco divulgado, de propor uma espécie de confederação israelense-palestina. Como isso funcionaria na prática? Isso já foi adotado no passado em outros lugares. Seria o seguinte: Israel e Palestina seriam membros de uma confederação e que haveria um parlamento conjunto para decidir questões amplas, como, por exemplo, a política externa dessa confederação seria decidida conjuntamente. Mas os palestinos que vivessem na Cisjordânia seriam submetidos às leis da Palestina. Os israelenses que quisessem permanecer na Cisjordânia seriam cidadãos palestinos. E paciência. Da mesma maneira como há 1 milhão e 300 e 400 mil árabes que são cidadãos israelenses. Haveria, na prática, essa adequação a essa nova realidade geopolítica. Agora, é muito civilizado isso, né? Quer dizer, imaginar que isso vai sair num futuro próximo é um otimismo que eu também não me dou direito a ter, mas são ideias que existem. E vocês sabem, muitas vezes, isso é um lado otimista que eu tenho. A gente é surpreendido por situações que a gente acredita que nunca vão acontecer. Antes dos acordos de Abraão, de setembro de 2020, o Netanyahu, que é um método dele, ele passou meses dizendo que ele iria anexar o Vale do Jordão, que é um território dentro da Cisjordânia, e que ele levaria a soberania israelense para lá, legislação israelense e tudo mais, e não sei o quê. No final, ele cancelou essa história toda, dizendo que iria assinar acordos de normalização de relações diplomáticas com Emirados Árabes Unidos e Bahrein naquele momento, e que a saída honrosa para todo mundo foi, em troca de assinar os acordos, ele cancelaria o propósito de anexação, e os países árabes que assinaram um acordo de normalização, que eles já queriam há muito tempo com Israel, usaram isso para dizer o seguinte: nós vamos normalizar relações com Israel para evitar que Israel prossiga com a anexação desses territórios, entenderam? Sai aquela famosa negociação ganha-ganha para todo mundo. Então, eu não me surpreenderei por nada, né? Quer dizer, então é isso. Desculpa, não sou tão otimista, mas é isso que eu tinha para dizer, na verdade.
Mas acho que é meio difícil mesmo ser otimista, né? Com todo esse contexto, né? E esse ano a gente falou muito, né, sobre a crise da democracia israelense, sobre as manifestações, né, que aconteceram não só em Israel, mas em vários lugares do mundo. Então, para encerrar aqui o nosso episódio, na sua opinião, a gente quer a sua opinião sobre se o crescimento, né, desses assentamentos tornam Israel um país menos democrático. A gente, né, está encaminhando perguntas que,
claro,
a gente sabe a resposta, mas que você aprofundasse, trouxesse a sua opinião, assim, né, como você reflete sobre esse tema.
Torna um país menos democrático pela razão simples de que são assentamentos que não têm reconhecimento nem base legal em lugar nenhum. Não há nenhum país que reconheça os assentamentos israelenses do ponto de vista como parte do processo e tudo mais. Agora, Israel está passando por um momento de revolução interna na sua identidade. Inclusive, no momento que nós falamos agora, existe uma série de protestos que estão sendo meio eclipsados pelos acontecimentos na Cisjordânia dentro de Israel, contra o governo, contra a reforma. As pessoas que antes, muitas vezes, não falavam, a chamada, como existe no Brasil, a maioria silenciosa, elas estão se pronunciando. Né? São 26 semanas seguidas, meio ano, que todos os sábados há milhares de pessoas que vão se manifestar nas ruas, não só mais contra a reforma. A reforma virou a caixa de Pandora da identidade israelense. Eles vão protestar a favor de casamento civil, que não existe em Israel, a favor de mais direito para as mulheres, contra os assentamentos, contra a corrupção no governo, a favor da democracia, a favor da Suprema Corte israelense. A ideia de que tudo isso agora é só sobre a reforma não é mais isso. É aquela história que eu falei lá no começo, né, que a gente estava conversando. Você joga uma pedra no lago, né, que é a história da reforma, mas você não sabe, você não tem controle sobre o que vai acontecer na sequência. E é basicamente isso pelo qual está passando a sociedade israelense. Se é possível ter algum otimismo, é imaginar que a sociedade acordou para muitos elementos que antes estavam adormecidos. Por exemplo, a necessidade que as pessoas têm de mandar seus filhos para o exército, enquanto os ultra-ortodoxos não precisam mandar. Tudo isso é motivo de revolta. E ficava meio que adormecido ali. Ia e voltava à medida que os anos passavam. Mas agora é tudo. As manifestações agora são por tudo, de uma vez só. Então, acho que no final é positivo. Agora é óbvio, aumentar as construções, novas autorizações na Cisjordânia trazem resultados muito ruins em curtíssimo prazo para Israel, inclusive o isolamento internacional do país, que hoje é evidente. Basta ver até a relação com os Estados Unidos estremecida, até porque, sem querer me estender demais, a política norte-americana está mudando. O perfil do próprio Partido Democrata nos Estados Unidos está mudando. Você tem elementos hoje nos Estados Unidos congressistas cuja pauta é favorável aos palestinos. Você tem estrelas do Partido Democrata, como Alexandre Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, cuja pauta, cuja agenda política delas é pró-Palestina. E são futuras lideranças. Imagina-se que o Partido Democrata vai cada vez mais aglutinar essas pessoas. Israel precisa fazer também um esforço de análise de curto e médio prazo, de que se mantiver determinadas políticas, vai se afastar do seu único aliado internacional, de fato, que são os Estados Unidos, que é o que está acontecendo hoje.
Bom, é isso. Antes da gente finalizar, eu agradecer ao Henry. Algumas dicas. Primeira informação, a guerra do retorno, como resolver o problema dos refugiados, estabelecer a paz entre palestinos e israelenses, foi sim traduzido para o português, Eu não fiz uma tradução livre do título, esse é o título em português, está disponível na Amazon, capa comum e Kindle também, para quem for adepto. Segundo, sobre essas manifestações pró-democracia, a gente tem um grupo no WhatsApp do IB, vai ficar aqui o link na descrição desse episódio para quem quiser se juntar, em que a gente vai atualizando sobre todas essas manifestações a favor da democracia israelense, inclusive tudo o que está acontecendo nessa segunda-feira está sendo enviado nesse grupo. E, por fim, sobre essa questão norte-americana, a gente falou sobre isso no último Expresso Israel com a Daniela Kresh no nosso canal do YouTube, sobre o quão complexa essa questão do afastamento de Israel com os Estados Unidos em função desse extremismo que tem predominado no novo governo de Benjamin Netanyahu. Então, aqui, se você está chegando hoje, é só um começo para muito mais análises e informações. E, claro, como eu não posso deixar de dizer, se você quer estar a par de todas as notícias sobre Israel em português, você pode entrar no site israeldefato.com, que é o site do qual o Henry faz parte, esse portal que também é parceiro do IB. E todos os dias você pode ativar as notificações, que é o que eu faço, e quando pinta uma notícia nova lá, aparece no seu computador. Então, a gente conversou hoje com o Henry Galski, que é jornalista, mora em Israel e é parte da equipe do site israeldefato.com. Henry, muito obrigada, é um prazer ter você aqui estreando no podcast, volte sempre.
Olha, gente, para mim foi um prazer, eu admiro demais o trabalho de vocês no IB, né? Já acompanhava até morando no Brasil, e ser convidado é realmente uma honra para mim, super obrigado.
A gente que agradece e espero que seja a primeira vez de muitas. Valeu. Ah. E se você que está ouvindo a gente quiser mandar uma mensagem, já sabe, é só escrever para o iaucomisso@institutobrasilisrael.org. Estamos em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de seguir o IB nas redes sociais e, como a Anitta já recomendou, também a seguir Israel de Fato nas mídias e também entrar no site. Até quarta-feira que vem.